E vamos, portanto, então, com a palavra, a senhora Marília Carvalho Guimarães, presidente do Comitê Social Campanha Coração Azul. Queria dizer que as pessoas aqui, a senhora, podem fazer a exposição da própria mesa ou utilizar a tribuna, se achar mais conveniente, mais adequado.
Boa tarde. Boa tarde à mesa, senhora deputada, todas as pessoas que compareceram aqui durante esta manhã, e agradecer à Assembleia de Minas essa iniciativa hoje tão necessária e indispensável para o Brasil. Eu vou me apresentar porque, como sou a única do Rio de Janeiro, eu sou Marília Guimarães, ex-exilada, militante há mais de 40 anos, sou presidente da rede de intelectuais, artistas e movimentos sociais em defesa da humanidade, fundadora do Comitê contra o Terrorismo de Estado e presidente nomeada pelo ministro da Justiça, do Comitê Coração Azul Rio. Quando a Glória Pérez colocou no ar Salve Jorge, foi um susto grande para a família brasileira. Desculpa que eu não estou me sentindo bem. Não, já. Agora tudo bem. Quando a Glória colocou essa novela no ar, as famílias brasileiras levaram um susto muito grande. É bem verdade que o Brasil, há 10 anos, assinou a Carta de Palermo e há 10 anos vem trabalhando nessa área com muito afinco. Mas o tráfico de mulheres, o tráfico de homens, o tráfico de bebês, a escravidão humana, ela data de 200 mil anos. Ela não é nova, ela não é jovem, é um problema antigo, muito grande, que ceifou muitas famílias, muitos lares, denegriu a imagem de muitos povos. A abolição, a escravidão humana, muitas foram por decreto, como foi o caso da nossa Lei Áurea, mas a escravidão continuou. Outras pela luta dos próprios povos. Contudo, o que foi mudando no decorrer desses anos foi a roupagem para esse tipo de tráfico. Foi o tráfico negreiro, depois foi o tráfico de crianças, depois o tráfico de mulheres. E por aí nós vamos encontrar, hoje em dia, nós temos um grave problema, que é exatamente a migração, que antes seria para trabalho, mas um trabalho convencional, e nesse momento descobrimos que existem muitos lugares onde existem migrantes trabalhando sem documento, sem encarcerados, eles são também pessoas traficadas. O tráfico, ele deixa o ser humano, de uma certa forma, ele propicia com que o traficante, o traficante diminui, arrasta a espécie humana aos mais escusos e podres desvios de conduta. Propicia a hipocrisia, a mentira, a corrupção, a falta de ética, o desamor, transformando os valores essenciais do homem. Porque uma menina que fica trancada durante meses num quarto, trabalhando de noite numa boate, fora do seu país, sem falar a língua, não comendo direito, espancada, sendo levada à droga, a maioria delas morrendo devido à droga, essas pessoas vão perdendo o vínculo totalmente com a sociedade. E até a reintegração dessas pessoas depois da sociedade é extremamente difícil. As famílias têm vergonha de dizer, muitas famílias às vezes já sabem que a filha foi traficada, mas não têm coragem de admitir que este fato aconteceu na sua família. Existem, aqui se falou de diversos temas, muito bem falados, muito bem explicados. Um detalhe que nós devemos frisar bastante fortemente e lembrarmos que a ditadura militar, durante 30 anos, ela desmobilizou a sociedade civil brasileira. Daí a dificuldade hoje de se reorganizar todos esses males que prejudicam o desenvolvimento da nossa sociedade. Mas todo mundo está trabalhando com muita vontade e pelo desenvolvimento que eu tenho visto em Minas e em outros estados, é muito grande a preocupação em atender principalmente o tráfico de pessoas humanas, a imigração e nas outras áreas, em todas as outras áreas também. Porque às vezes as pessoas... Eu ouvi algumas perguntas hoje na parte da manhã que acham que está lento o processo. Não, o processo não está lento. Durante 10 anos, o Ministério Público, o Ministério da Justiça, o governo, entidades de classe têm trabalhado ferreamente para organizar um problema que existe e que foi boicotado, foi escondido embaixo do tapete durante 30 anos. Ao desmobilizar os sindicatos, ao desmobilizar o povo brasileiro, fica muito mais difícil para que hoje possa, de um dia para o outro, a começar a aparecer o trabalho que esses grandes companheiros têm feito durante todos esses anos. Para eles estarem colocando, como colocou o caso da adoção, acaba de colocar o caso da adoção aqui nesse plenário, é porque muitos estudos foram feitos, muitas pesquisas, muitas pessoas entrevistadas, e esses trabalhos sempre são trabalhos de muita dificuldade. Não é fácil, o povo aprendeu a calar. Hoje nós estamos aprendendo a falar de novo. Somos como se fossem bebês aprendendo a berbar. No Rio de Janeiro, quando eu estive com o Paulo Abraão, e todo o esquema contra o tráfico de pessoas, adoção e imigração, ele está todo bem estruturado, bem, bem estruturado mesmo. Claro, existem ainda falhas, momentos, detalhes que têm que ser ajustados, mas entramos numa segunda etapa, a etapa da união Estado-sociedade civil. O Estado cumpre o seu papel. Mas o Estado não pode caminhar sozinho se nós, sociedade civil, não dermos a mão a eles. Daí a necessidade e a criação de comitês, como é o caso de Minas, que já tem o Coração Azul de Minas, o Coração Azul Rio de Janeiro. Antes da Copa, nós vamos ter 12 comitês nas regiões, nas cidades onde se darão a Copa, porque temos que ter bastante cuidado e estar muito atentos, porque com certeza, da mesma forma que aconteceu no Rock in Rio e acontece nos grandes eventos, são momentos propícios para as infiltrações, seja ela do nosso inimigo principal, seja ela de traficantes, rota de tráfico, mudança de rota de tráfico, penetração de traficantes novos, trocas, porque já estão mapeados pela Polícia Federal, pelo Ministério Público. É um momento excelente para que eles possam fazer uma mudança de cartel. E o Rio de Janeiro acabou de ter uma reunião em Salvador. A Fernanda dos Anjos colocou na parte da manhã. Foi uma reunião, foi uma fala bastante elucidativa. Eles sacaram algum... Ah, desculpa, às vezes eu falo espanhol, me desculpem. Não, sem querer eu falo. Em Salvador, tomaram algumas decisões, o que fazer. O Rio de Janeiro, nós já estamos desde novembro. O Comitê Coração Azul já existe desde novembro. A Glória Pérez é a presidente de honra. A Glória fez um trabalho muito forte, muito grande, com o Ministério Público, com a Polícia Federal, com o Ministério da Justiça, de levantamento para a novela, para que ela tivesse elementos reais. Todos os fatos, todas as cenas daquela novela são reais, só os nomes é que mudaram. Tanto os tráficos de bebês, quanto a forma como eles exterminam as pessoas que conseguem fugir, e por aí segue. Então, o Rio decidiu, para a Copa, fazer algumas ações. Não, como é que o Rio conseguiu chamar a sociedade civil para trabalhar voluntariamente? Nós somos um comitê totalmente voluntário. Totalmente voluntário. Nós chamamos a sociedade, as entidades de classe, as organizações reguladoras de profissão, os artistas, as universidades, os acadêmicos, conseguimos a lei em que todos os meios de transporte, desde táxi, ônibus, metrô, etc., coloquem cartazes com os telefones aonde você pode fazer a sua denúncia. Da mesma forma que aconteceu com o Disque Denúncia nos anos 90, em que as pessoas tinham medo de ligar, achando que fosse ser descoberto e que o traficante ia correndo te pegar, sempre o novo dá medo. E é normal que aconteça um pouco mais devagar. Hoje, o tráfico de pessoas tem dois números essenciais, o 100 e o 180. É indispensável que esses telefones sejam usados. E não é certo que eles não estão controlados. Eles são, sim, são controlados. Quando eu digo controlados, eu digo assim, eles sim são seguros. De todas as formas, nós sabemos que o mundo inteiro globalizado, a internet, os aviões, e etc., toda a tecnologia, é possível vazar dentro de qualquer sistema, dentro de qualquer informação. Isso é verdade na minha casa, na sua, nas grandes instituições. Nós não estamos isentos de serem invadidos. Eu já tive muitas vezes o meu computador invadido, inclusive pela CIA. Quando o Obama veio ao Brasil, o meu computador, de repente, apareceu assim, ficou bloqueado, eu levei um susto. Eu digo, que é isso? O que estão fazendo comigo? Por quê? Para que eu não entrasse na rede social e falasse alguma coisa, que eu não estava gostando absolutamente nada de que ele atacasse o Irã, por exemplo. Tenho direito, sou uma cidadã brasileira e ele não é o meu presidente. Mas, da mesma maneira que ele entrou na minha casa, ele pode entrar dentro do Ministério Público, aqui na Assembleia. Nós, a tecnologia, o Brasil é extremamente avançado, mas os outros países também são muito avançados. E existem hackers para todas as áreas. Mas, de qualquer maneira, existe a Polícia Federal, ela está muito bem preparada e as seguranças das polícias estão muito bem preparadas para evitar essas invasões. Eu só estou falando isso porque existe, eu ouvi de algumas pessoas, o receio e um medo muito grande do 100 e do 180. Não tenham medo de falar, não tenham medo de denunciar. Denuncie. Só denunciando é que nós vamos conseguir ajudá-los. O nosso papel é divulgar e dar visibilidade a esta campanha. E se, ao dar visibilidade, as pessoas sim vão denunciar. Denunciando, eles podem trabalhar com muito mais agilidade do que a situação que eles vivem hoje, que é uma situação de muito mais dificuldade, fazer as estatísticas, fazer as pesquisas, e se a população ajuda, é fácil, muito mais fácil. Sempre foi mais fácil de mãos dadas. Bom, para a Copa, no Rio de Janeiro, nós temos algumas ações, como, por exemplo,
Marília,
fóruns aeroportos.
É que seu tempo concluiu, então pedi para você concluir também.
Sim, já estou concluindo. Okay. Fóruns aeroportos, os selos, nós vamos colocar um grande bloco na cidade, todos vestidos com a camisa azul, o bloco do Sargento Pimenta, levando 100 mil pessoas à rua, para denunciar o tráfico. E gostaríamos de pedir a vocês, e é uma campanha que nós também estamos fazendo no Rio, que a Copa seja não só um chamado contra o racismo, mas também um olhar bem direcionado contra o tráfico de pessoas. Muito obrigada.